Há um território onde o som ainda não tem forma. Antes de ser melodia, antes de ser ritmo, antes de ser linguagem, há apenas um movimento ténue que atravessa o corpo, como se o universo estivesse a ensaiar a primeira sílaba. A música começou ali, nesse intervalo entre o silêncio e o desejo. E por mais estranho que pareça, tudo o que ouvimos hoje continua a carregar esse primeiro impulso. Essa sombra primordial que molda o que sentimos quando uma canção nos toca como se nos reconhecesse. Hoje, neste episódio, vamos caminhar para trás, até ao lugar onde a música ainda era apenas respiração. E depois vamos percorrer séculos, atravessar igrejas, palácios, salas de velas, até chegar à eletrónica, à pop, ao cinema e perceber que nada do que nos parece novo é realmente novo. O tempo muda, mas o som guarda tudo. Antes de existir harmonia, antes de existir forma, a música era apenas uma linha melódica que subia e descia como uma oração. O canto gregoriano não tinha ritmo fixo. Movia-se como respiração humana, alongava-se, hesitava, pousava. A sua força estava nos modos antigos, dórico, frígio, lídio, modos que hoje nos parecem exóticos, mas que moldaram a forma como o Ocidente aprendeu a sentir tensão e repouso. Não havia acompanhamentos, nem acordes, nem instrumentos. Só uma voz a tentar chegar mais perto da luz. E é curioso perceber que o minimalismo moderno, de Philip Glass a Arvo Pärt, nasce exatamente daqui, da simplicidade radical, do gesto puro, da ideia de que uma única nota sustentada pode mudar o ar dentro de nós. O canto gregoriano é o primeiro espelho da música, e quando o ouvimos percebemos que muito do que hoje chamamos música ambiente, música meditativa ou trilha cinematográfica estava já inscrito nas paredes dessas catedrais. Vamos ouvir.
Cacere Domnes ante tuo.
Depois do silêncio monástico, surgem Giovanni Pierluigi da Palestrina, Josquin de Pré, Tomás Luís de Victoria. Com eles, o mundo descobre a polifonia, a ideia de que várias vozes podem coexistir, cada uma com a sua linha, a sua história, mas todas se encontrando num ponto invisível. A música renascentista não funciona como um discurso, funciona como arquitetura, camadas que se erguem, que se apoiam umas nas outras, que respiram em conjunto. Hoje, essa lógica está em toda a parte. Está na forma como Bon Iver multiplica a voz até se tornar um coro digital, está na produção vocal de Caroline Polachek, nas harmonias suspensas de James Blake, na construção de Pyramid Song, dos Radiohead, que se move como um madrigal moderno, com entradas desencontradas que criam um tempo próprio. A polifonia renascentista é o software ancestral da música pop. E o mais bonito é isto: uma voz nunca está sozinha. Há sempre outra e outra e outra a colocá-la em espelho, a dar-lhe contexto, a dar-lhe luz. O Barroco é, talvez, a influência mais invisível e mais presente na música de hoje. É aqui que nasce o basso continuo, a linha grave que sustenta tudo. O antepassado direto do contrabaixo, do sub-bass do trap, do groove do funk, dos ostinatos eletrónicos de John Hopkins, da pulsação de Moderate. Vivaldi escreve como quem cria loops. Bach escreve como quem programa um algoritmo. E Corelli, com o seu violino barroco, cria progressões que hoje alimentam metade das canções pop. O barroco é movimento, é repetição, é aceleração, é matemática emocional. E a verdade é esta. Quando ouvimos techno, trance, house, quando sentimos a pulsação contínua da música eletrónica, estamos a ouvir a sombra de um órgão barroco, a memória de um cravo, a mão de Bach ergue as estruturas que continuam vivas e quase indestrutíveis. classicismo traz outra revolução, a ideia de arco narrativo. Um tema nasce, percorre um caminho, muda e regressa transformado. É assim que Mozart pensa. É assim que Haydn arquitetou as sinfonias. É assim que Beethoven explode o mundo ao meio. A forma sonata, exposição, desenvolvimento, recapitulação, é o primeiro modelo narrativo universal da música. E quem pensa que isto ficou no século XVIII enganou-se profundamente. Os maiores álbuns conceptuais de sempre usam esta estrutura. O cinema inteiro bebe esta lógica. Músicos como Patrick Watson, Sufjan Stevens, Arcade Fire e até bandas pop modernas que não imaginamos constroem música com esta gramática invisível. Primeiro, apresenta-te o tema. Depois, perde-se nele. E só depois, o reencontro. Mas já sabemos mais. O romantismo não teve pudor. Se a música antiga tinha medo de transbordar, o romantismo transbordou tudo. Liszt coloca fogo no piano. Chopin transforma o silêncio em saudade. Mahler transformou a orquestra numa cidade interior. Tchaikovsky transforma a dor numa dança luminosa. Aqui nasce o eu moderno, a vulnerabilidade como força, o excesso como liberdade, a emoção como fundamento. E não é difícil ver o eco disto hoje. Está na fragilidade eletrónica de James Blake, na ferida aberta de Sampa, na melancolia épica de Sigur Rós, no dramatismo sensorial de FKA Twigs, no slow motion emocional de London Grammar. O romantismo ensinou a música que o coração tem direito a ser barulhento e, às vezes, a ser manso também.
Thank you.
O século XX olha para trás e decide reduzir tudo ao osso. Philip Glass repete até que a repetição se torne revelação. Steve Reich faz da percussão um espelho em contratempos. Arvo Pärt volta aos modos antigos e cria o tintinnabuli, uma técnica simples, pura, cintilante, onde a música parece rezar. É aqui que a música renasce, não como espetáculo, mas como presença. Nesta época discutem-se também os temperamentos. O temperamento igual, que dominou o Ocidente inteiro, o temperamento mesotónico, as afinações históricas que hoje regressam nas mãos de músicos como Hélène Grimaud, Víkingur Ólafsson, Jordi Savall. E é importante como isto molda o moderno. Ouves Arvo Pärt em Max Richter, Glass em John Hopkins, Reich na eletrónica de Fortet e até na produção minimalista de artistas pop que usam espaço e repetição como forma de verdade. Thank you. Quando ouvimos música moderna, ouvimos séculos a falar connosco. E aí percebemos que a música não é uma linha temporal. É uma espiral, um movimento circular que regressa sempre ao mesmo ponto, o coração humano. Esse instrumento ancestral que nunca mudou de afinação. Atravessámos o som das pedras medievais, os vitrais do Renascimento, o motor barroco, a clareza clássica, as febres do romantismo e o silêncio iluminado do minimalismo. E agora, aqui, no fim da viagem, tudo parece caber dentro da mesma respiração. Porque, de certa forma, nada disto está atrás de nós. Está dentro de nós. O canto gregoriano continua vivo cada vez que alguém fecha os olhos e procura uma nota pura. A polifonia renascentista renasce quando a voz humana se desdobra em camadas digitais e constrói um coro só de si. O barroco sobrevive nas pulsações das máquinas, no loop que sustém a pista de dança, no baixo que vibra debaixo da pele. O classicismo continua a ensinar-nos a narrar emoções com princípio, meio e retorno. O romantismo recorda-nos que sentir é uma forma de existir. E o minimalismo lembra-nos que a verdade não precisa de se vestir de nada, que basta uma nota, um gesto, uma vibração para que o mundo volte a alinhar-se. Ouvimos assim a música dos tempos de hoje como quem olha o reflexo de um espelho antigo. Há brilhos novos, mas o rosto que devolve carrega traços que vêm de muito longe. Traços inscritos nas primeiras mãos que tentaram traduzir o silêncio. Se calarmos tudo à nossa volta, se deixarmos o mundo suspenso por um instante, escutamos dentro de nós não apenas aquilo que ouvimos hoje, mas também tudo aquilo que milhares de vozes cantaram, compuseram, trabalharam, sonharam para que a música pudesse existir como a conhecemos. E talvez seja isso que mais me comove, a ideia de que não estamos sozinhos quando escutamos. Há sempre uma linhagem invisível, um fio que liga o agora ao antes, um eco que viaja através de séculos só para chegar ao lugar onde nos sentamos a ouvir. A música antiga, essa que às vezes parece distante, não é um museu, é um corpo vivo. Continua a moldar-nos, a orientar o que sentimos, a sustentar a forma como a música moderna respira. E perceber isto muda tudo. Porque, de repente, entendemos que a criação nunca começa do zero. Começa sempre no ombro de alguém, numa memória que não sabíamos ter, numa melodia que nos antecede. Do outro lado do espelho, o tempo dobra-se. O passado olha para nós e o que ouvimos hoje é apenas a continuação de uma frase que começou muito antes de termos nascido. É por isso que, agora, ao fechar este episódio, não sinto que estamos a terminar. Sinto que estamos a regressar ao início, ao sopro primordial, à nota que ainda não tinha nome, mas já tinha destino. A música não nos pede para entendermos o passado, pede apenas para o ouvirmos, com o mesmo espanto com que uma criança encosta o ouvido ao peito de quem ama, apenas para escutar um coração a bater. E talvez seja isso que quero que guardes quando saíres deste episódio. A certeza de que a música antiga não está fora de ti, nem acima de ti. Está contigo, sempre esteve. E continua a sussurrar, na tua vida moderna, agitada, digital, um segredo que atravessou séculos. Que o som, antes de ser nome, já era alma, já era casa, já era caminho. Agora, deixe-te entregue ao último tema, uma composição que parece suspender o tempo como se o mundo respirasse por ti. Deixa que essa luz te envolva e que a viagem continue mesmo depois deste programa terminar. Encontramo-nos para a semana, às 9 da noite, segunda-feira, em asradio.pt. Through the Looking Glass.
Um programa de Joana Frade.